Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos novamente. Nós somos o Escanteio Curto e estamos aqui para apresentar para vocês o nosso segundo programa. Eu sou Luca Piovesani e estou aqui com o meu caríssimo amigo Humberto de Lima.
Bom dia, boa tarde, boa noite para ti, Luca, para todos os nossos ouvintes. Estou muito feliz, né? A gente teve uma boa repercussão no nosso primeiro episódio gravado. Então vamos ver aqui no nosso segundo, tentar trazer mais um pouco de informação, um pouco de discussão. Lembrando, sigam-nos nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Somos Escanteio Curto 1909.
Muito bem, então, no programa de hoje a gente vai focar um pouquinho mais no Inter, né? No programa anterior a gente falou sobre a Champions League, sobre a Copa do Brasil. Então, nesse programa a gente vai focar um pouquinho mais no Sport Clube Internacional. Vamos analisar e dissecar o elenco do Inter, buscando justamente as carências e as fragilidades desse elenco, né? Muito por conta da janela de transferências estar aberta nesse momento, né?
Exatamente, a janela está aberta até o dia 9 de novembro, então temos pouco menos de uma semana. Incrivelmente não tem nenhuma especulação, né, de negociações, ou a direção do Inter não está procurando ou está sendo muito bem em não deixar vazar os nomes. Mas hoje vamos tentar ver o elenco, ver quais as nossas dificuldades e tentar sugerir alguma coisa, vamos ver.
Na verdade, nós não vimos muitos times fazendo contratações nessa janela específica de agora, né?
Tem a questão, né, de que as janelas europeias estão fechadas no momento. Também no transferências entre clubes do Brasileirão, muitos jogadores já fizeram 7 jogos, então não podem mudar de clube. E aí o teu mercado fica escasso mesmo. É mais jogadores sem contrato, jogadores livres ou que estão escanteados do seu clube. Então não é uma tarefa fácil para os dirigentes.
Vamos analisar agora, então, o elenco do Inter. Começando pelos goleiros. Eu acho que uma posição que estamos muito bem servidos, né? Temos, então, o Lomba, o Danilo Fernandes, o Daniel e o Kehler.
Exatamente. Até acho que não temos o que nos preocupar com goleiros. Ou talvez até tenhamos por ter 3 goleiros em bom nível, né? O Lomba, o Danilo Fernandes e o Daniel, que já são goleiros prontos. Qualquer um deles poderia ser titular do Inter e de grandes clubes no Brasil. Hoje o titular é o Lomba, que as duas últimas temporadas dele foram ótimas temporadas. Inclusive, em 2018, ele ganhou o prêmio de melhor goleiro do campeonato. Nos acostumou num nível muito alto e esse ano está sendo um pouco criticado, porque teve algumas instabilidades, mas acredito que seja um bom goleiro.
O Lomba teve algumas oscilações, né, nessa temporada, como tu bem disseste. Ele tinha nos acostumado a ser um jogador muito constante, né, muito confiável.
Muito seguro.
Exato, teve algumas inconstâncias, alguns erros, podemos dizer assim mesmo, nessa temporada. Mas, no geral, ele vem fazendo uma temporada razoavelmente boa. O Danilo Fernandes não vem jogando muito, porque sem discussão, assim, o Lomba é o titular da posição e o Kudê coloca ele para jogar em todos os jogos. O Daniel, até recentemente, surgiu a discussão de que pessoas gostariam que ele fosse, que talvez ele tivesse chances, né, porque ele é um goleiro que já está com 26 anos também. Então eu acho que daqui a pouco ou ele vai, vamos botar ele para jogar, ou ele de repente ele vai sair. Mas eu acho que é isso, assim, o goleiro é uma posição que a gente tá bem servido. E eu acho que nessa posição a gente não precisa se preocupar, né?
Talvez eu gostaria de ver o Danilo Fernandes jogando algum jogo, assim, talvez menos importante, assim. Por exemplo, poderia ter jogado algum desses últimos jogos da Copa do Brasil para dar uma rodagem, ou aquele último jogo da fase de grupos da Libertadores, que o Inter foi com o time reserva. Mas não temos que nos preocupar. Em comparação com outras posições, a situação aqui é muito boa. Podemos passar para a lateral direita, então, né? Que hoje seria o Heitor, o titular, e a reserva dele é o Rodinei, grande jogador.
Quando a gente começou a temporada, a gente tinha também o Saravia, né? Que era o titular da posição. Acabou se machucando, rompendo os ligamentos, e vai ficar até o fim dessa temporada fora, com certeza. E agora também subiu da base para compor essa lateral direita o jogador Lucas Mazetti, de 19 anos também, assim como o Heitor também tem 19 anos. E é isso aí, né? O Heitor aparentemente está dando conta do recado, teve uma sequência boa de jogos e conseguiu dar uma amostragem, pelo menos agradou a torcida e agradou também o Chacho, né, pelo jeito, porque se tornou o titular da posição, o Rodinei está na reserva e o Mazetti está ali só para compor o elenco mesmo. Eu acredito que não vai ganhar muitas chances o Lucas Mazetti.
Exato. É que assim, né? O motivo do Heitor ser titular são dois motivos. Primeiro que a opção é o Rodinei, né? E a segunda é que ele mostrou muita vontade nos jogos. Claro, mostrou técnica, mostrou qualidade, mas ele mostrou muito envolvimento com o time. Talvez por ser colorado mesmo e ser torcedor do Inter, tu vê em campo esse espírito de luta, e por isso ele acho que é uma boa opção para nossa lateral, ao menos até o final do ano, da temporada, no caso, né, quando o Saravia estará de volta, e ao que tudo indica, até o final de 2021 o Saravia deve continuar no Inter. Então, lateral direita, nós estaremos bem servidos.
As informações são essas, né, que possivelmente o Saravia, o Porto aceita a renovação, a extensão do empréstimo dele com o Inter até o final de 2021. Então, pro ano que vem, a gente vai estar muito mais bem servido, né, com o Saravia, que continuará sendo titular, claro que dependendo de como ele vai voltar da lesão, mas pela amostragem que ele já deu pra gente, a gente sabe que ele é um jogador titular e a nível de seleção argentina até, né?
Titular, mas, inclusive, da seleção argentina, né? Pelo que vem jogando.
Isso. Mas voltando aqui pro Inter, então, o Heitor deu uma, assim, mostrou um potencial de contribuição ofensiva, né? Dando algumas assistências, e na defesa, principalmente por esse esforço, né, que tu citou aí, que tu disse, ele demonstra essa vontade, essa marcação que toda a torcida pede, assim, né, dar raça, deixar tudo em campo, e o Heitor, como torcedor colorado, é isso que ele transparece no campo. Sobre o Rodinei, eu acho que, para reserva, é aceitável. Eu acho que ele é um reserva razoável, mas não pode ser o titular da posição. Para ser o titular da posição, eu acho que tem que ter mais e tem que entregar mais. Mas eu acho que, mas até o final da temporada, estamos bem servidos com o Heitor na titularidade e o Rodinei na reserva.
É aquele jogador que compõe elenco, né? Vai entrar num jogo ali, talvez, pode ser útil. Então eu acho que de lateral estamos bem servidos nessa temporada.
Exato. Acho que podemos passar para os zagueiros, né? Essa posição que está gerando muita discussão na torcida, principalmente pelos titulares da posição, né? Então a gente tem aí no elenco o Vitor Cuesta, o Zé Gabriel, o Rodrigo Moledo, o Lucas Ribeiro, o Pedro Henrique e também o Matheus Jussa, né? Que foi contratado em tese para ser zagueiro, mas por enquanto não se apresentou aí na posição praticamente. Voltando para o Inter tem três jogadores nessa posição que estão se revezando como titular, podemos dizer assim, né? Que é o Rodrigo Moledo, o Vitor Cuesta e o Zé Gabriel. E o Cuesta, pelos últimos jogos, vídeo que aconteceu no jogo agora, no penúltimo jogo contra o Corinthians, que ao meu ver falhou no gol do Corinthians. Então eu acho que essa posição ainda está em aberto. Mas eu acho que estamos bem servidos também nesta posição. Só temos que definir quem são os titulares da posição para dar uma sequência para essa dupla de zaga, né?
É, exato. O Cuesta, esse ano, tá sendo um ano terrível dele, né? Ele tem falhado praticamente todo o jogo. E eu acho que ele precisaria... Eu já escutei essa tese que ele precisaria de alguns jogos de descanso, porque ele é o jogador que mais joga no Inter, eu acho. Acho que só o Lomba tem jogado mais do que ele. Então, talvez dar uns joguinhos de descanso, deixar ele ali no banco um pouco, pode ser bom. A minha dupla de zaga hoje seria Moledo e Zé Gabriel. Mas se o Cuesta voltar ao seu nível de jogo, acho que nós não temos problemas na posição.
O Lucas Ribeiro ainda não praticamente não entrou em campo, né? Eu acho que ele jogou 5 minutos, não lembro contra quem, mas enfim. Então a gente não conhece esse jogador praticamente. Falaram muito bem dele, né? Que seria um jogador ali pelo lado do Cuesta, pelo lado esquerdo do campo, né, que seria o reserva imediato do Cuesta. Mas por enquanto não confirmou, não sei se é o Kudê que ele não, se ele não treina bem ou se o Kudê não gostou dele realmente. Mas eu acho que, como tu disse, o Cuesta talvez mereça um descanso mesmo. Eu não diria que ele vire reserva, mas eu acho que talvez alguns jogos ali, até para ele descansar mesmo, como tu falou, ele é um dos jogadores que mais jogou, né?
Não, perfeito. Eu não tô defendendo que o Cuesta vire reserva. Mas realmente, uns 2-3 jogos ali no banco, sabe? Pra ele focar um pouquinho em treino e dali a pouco voltar naquele nível Cuesta que a gente conhece.
É, mas na minha visão, assim, o Zé Gabriel e o Moledo jogam pelo mesmo lado, então não tem como eles serem os titulares da posição. Eu acho que os dois jogar junto é muito complicado. A gente já viu que o Zé Gabriel jogando deslocado pelo lado esquerdo fez as suas piores partidas. E eu acho que o titular do lado esquerdo é o Cuesta, não tem como ser diferente, apesar da temporada ruim que ele vem fazendo, temporada ruim mesmo. E eu acho que tem que definir se é Zé Gabriel ou Moledo. Grande parte da torcida prefere o Moledo e critica o Zé Gabriel. Eu acho que critica até injustamente, porque muitas vezes ele jogou, por exemplo, no lado invertido, como a gente comentou, e isso eu acho que influencia muito para um zagueiro, principalmente nesse esquema do Kudê, onde os zagueiros fazem a saída de bola, né? Mas eu acho que o Moledo tem muito mérito também, né? Eu acho que estaríamos muito bem servidos por qualquer um dos dois que fosse titular por esse lado direito.
Eu não entendo a torcida, tipo, criar uma verdadeira guerra para decidir se tem que jogar o Zé Gabriel ou o Moledo. Nós temos dois bons zagueiros que dão conta do recado, com características diferentes, é verdade, mas os dois, quando entram, eles cumprem sua função. Eu até... particularmente prefiro talvez o Zé Gabriel por ele dar uma saída de jogo, por ele ser um cara que busca jogada, senão o Inter às vezes fica muito burocrático, muito toque pra lá e pra cá, e aí acaba ficando chato o jogo às vezes, principalmente quando tu pega um adversário mais fechado. Mas também, se o Moledo jogar, não vejo um problema, sabe? Não é uma guerra que tem que ter pela discussão entre esses dois.
Isso, então eu acho que pelo lado direito seriam o Moledo e o Zé Gabriel, pelo lado esquerdo seria o Cuesta, na reserva o Lucas Ribeiro.
Agora tu levantou uma tese interessante que talvez valha a gente pensar, é que assim, talvez o Cuesta venha jogando todos os jogos porque o Kudê não confia na reposição, né? Talvez seja por isso que o Cuesta não ganha um descanso, porque a única opção é o Lucas Ribeiro e o Kudê talvez não tenha gostado dele. E aí vai tirar o Cuesta e vai colocar quem?
É, a zaga é isso, né? Também acho que não precisamos de uma contratação específica para essa posição. Talvez temos carências maiores do que a zaga. Eu acho que a zaga é uma questão mais de se acertar, né? Dos zagueiros ali se acertar e da defesa talvez engrenar, porque bons jogadores nessa posição...
E do Lucas Ribeiro mostrar serviço, né? E se tivesse isso, estávamos fechados na zaga.
Isso aí, então acho que passamos agora para a lateral esquerda, né, que talvez seja a nossa maior carência do elenco. Para a posição nós temos o Wendel, o Moisés e o Léo Borges.
Historicamente, né, uma carência no nosso elenco, a lateral esquerda. Acho que desde o Kleber Chicletinho a gente não vê um lateral que se afirme. E, cara, o Wendel, ele é aquele cara regular, né? Não é exatamente o que o Kudê gosta, mas é o que o Kudê tem.
Nos últimos jogos, o Wendel acredito que tenha ganhado a posição de titular. Eu acho que o Moisés agora é o reserva da posição. O Wendel é exatamente o que tu falou, né? Ele é aquele jogador razoável. Às vezes ele dá uma assistência, às vezes ele faz um jogo seguro na defesa. Então ele também oscila bastante, até quem sabe pela questão da idade. E que para um lateral a idade acaba pesando muito, né? Porque tu precisa ter muito fôlego para jogar de lateral, né? E eu acho que o Moisés se encaixa mais nas características de jogo que o Kudê gosta. Mas o Moisés, a gente sabe que tecnicamente ele é bem complicado, né? O gesto técnico do Moisés é bem ruim. A gente sabe que ele recebe a bola e ele já está pronto, virado para trás ou para o lado para tocar a bola, ele não consegue progredir o jogo, né? Apesar dele ter uma imposição física e uma certa velocidade, podemos dizer assim.
A minha impressão pro Moisés é que falta confiança para ele. Porque tipo, ele parece ter os mínimos, assim, ao menos para colocar a bola na frente e bater corrida com o marcador. Só que ele parece que ele tem medo de tentar, sabe? E aí ele fica sempre naquele jogo burocrático de receber a bola e tocar para o zagueiro. Ele não tenta a progressão. Talvez por isso que a gente tenha gostado tanto do Wendel. O Wendel domina a bola olhando para frente. Ele tenta a jogada. O Moisés não. E aí talvez por isso o Wendel seria o meu titular hoje.
O Moisés até nos últimos dois campeonatos que ele fez, né, pelo Botafogo, pelo Bahia e pelo Botafogo, ele tinha essa virtude de ser um jogador bom ofensivamente, né? Ele ganhou destaque e veio pro Inter justamente por causa disso, né? Mas eu acho que é justamente nessa linha que tu falou também. Eu acho que esse problema técnico dele se acentua muito por essa falta de confiança que ele tem, né? Talvez se ele tivesse uma sequência maior e ganhasse confiança, ele poderia evoluir sim. Mas o Wendel se encaixou melhor ali e tá dando um pouco mais de segurança pra zaga do Inter, né?
Perfeito. Eu acho que o Inter não vai contratar um lateral esquerdo porque não tem dinheiro. Mas se o Inter quisesse montar um time para disputar grandes títulos, precisaria um lateral do nível do Saravia, por exemplo, sabe? Que chegasse, assumisse a posição e fosse titular. Não adianta tu contratar mais um cara meia boca como foi o Moisés ou como foi...
Assim como foi o Natanael também, né? Que foi uma contratação muito cara, como salário, né? Ele até veio de graça, mas o salário dele na faixa dos 350 mil reais, então foi uma contratação assim meio impensada, né? Talvez naquela ânsia de achar um lateral esquerdo, talvez não tenha sido uma contratação muito bem pensada.
E aí estamos com um contrato de 3 anos por 350 mil por mês.
Realmente estamos com esse peso aí, né? Agora que é o Natanael, ele não resolveu o nosso problema como tu falou. Então a próxima contratação para a lateral esquerda tem que ser uma contratação de convicção e que resolva o problema, né? A gente não pode ficar mais contratando jogadores, quem sabe, meia boca e que não resolvam o nosso problema, porque isso só gera um gasto de dinheiro desnecessário, né? Para isso, se for para gastar com jogadores assim, a gente pode aproveitar o Léo Borges, né? Como a gente falou, ele está compondo o elenco. Então, eu acho que o Léo Borges não é solução para esse ano, é óbvio.
Pelo menos não agora, né?
Isso, pelo menos não agora. O Léo Borges, talvez no futuro, no próximo ano, se ele ganhe alguma sequência, ele possa mostrar algum futebol, mas a gente não pode cobrar nada dele. Por enquanto, ele ainda é um menino que subiu agora, está se adaptando. Mas eu acho que, sim, a lateral esquerda é uma das principais carências nossas. Eu acho que não vamos fazer contratações nessa janela agora. E eu acho que esse problema vai ficar pro ano que vem, né?
Exato. Acho que dali a pouco o Moisés consiga jogar, desempenhar alguma coisa. Ou então o Léo Borges surja ano que vem. Mas esse ano a gente vai ter que se contentar com o que temos mesmo. Então acho que podemos ir para a volância, né? Onde nós temos Rodrigo Lindoso, que hoje é o titular, Musto, o incontestável Musto, Rodrigo Dourado, voltando de lesão agora, e o garoto Johnny também.
Sim, temos 4 jogadores para essa posição, né? Que é um dos pilares do esquema do Coudé. Tem que ser um jogador que tem uma boa saída de bola, né? Eu acho que desses que a gente falou, os 4 têm uma boa saída de bola. Eu acho que esse não seria o grande problema, mas...
Com características diferentes, mas todos eles apresentam uma solução, né?
Isso, acho que o Lindoso atualmente é o titular da posição, né? O Musto acabou perdendo a titularidade pelo que fez nos últimos jogos, né? O Rodrigo Dourado, voltando de lesão, vem entrando aos poucos agora. A gente sabe que quando o Dourado, se ele recuperar a sua forma física e tudo que ele vinha jogando antes da sua lesão, a gente sabe que ele é o titular da posição, sem dúvida nenhuma. A qualidade do Rodrigo Dourado é muito grande, ele é muito acima dos outros.
Acho que ele seria titular em qualquer equipe do Brasil, né? Naquela posição ali. Até no Flamengo mesmo, que tem o William Arão hoje.
Com certeza.
Dourado é muito melhor.
Com certeza, ele é um dos melhores do Brasil. A gente tem que realmente ver se ele vai voltar a atuar nesse grande nível. O Rodrigo Lindoso, ele não compromete tanto assim. Eu acho que o Musto compromete mais do que ele, mas talvez o Musto seja mais inteligente taticamente, mas o problema dele é esses erros bobos que ele tem, né? Essas decisões erradas que ele toma, esses cartões que ele toma e essas falhas que nos últimos jogos ele veio tendo uma quantidade de falhas assim.
Vem acumulando várias falhas, né, nesses últimos jogos, e aí a torcida pega no pé, e com razão. Eu concordo contigo, acho que realmente o Musto, ele, para o esquema do Coudé, ele é melhor que o Lindoso. Mas ainda acho que o Rodrigo Dourado, se conseguir voltar no nível que ele já jogou, ele é com certeza o titular. E temos também o Johnny, acho que nessa posição a gente não precisa se preocupar tanto.
Temos o Johnny, né, como tu falou agora, que teve uma pequena amostragem, mas foi muito boa. Um garoto que tem uma boa saída de bola também, tem um bom passe. E, inclusive, ele está sendo monitorado, ele tem cidadania brasileira e americana, né? Ele está sendo monitorado pela seleção dos Estados Unidos e provavelmente seja muito em breve convocado. É um jogador que a gente tem que ficar de olho também. E para o futuro aí ele tem muito potencial para jogar como titular dessa posição, né?
Acho que para essa posição de volante nós não temos que nos preocupar. Podemos passar para o meio de campo, para as outras três posições que o Coudé usa ali, né? São funções diferentes, mas geralmente quem joga numa consegue jogar na outra ali. E essa posição eu acho que sim, nós temos carências e carências graves. Acho que a gente precisaria de uma contratação nessa posição ali.
Nessa posição, então, os três titulares ali, temos o meia central, o meia direita e o meia esquerda, que são o Edenilson, o Patrick e o Marcos Guilherme, hoje, né, com a ausência do Gabriel Bosquilha, que está lesionado, que também rompeu os ligamentos do joelho, está fora da temporada.
Falando nisso, que azar o Inter teve, né? Porque essa é uma lesão de sorte, só fazendo um parênteses aqui, essa é uma lesão de sorte e azar mesmo, não é parte física, não é nada. E o Inter teve três jogadores com a mesma lesão. Então, uma infelicidade mesmo.
Três jogadores importantes, né? E chato porque é uma lesão que demanda muito tempo, né, de recuperação aí. Geralmente em torno de 6 meses, né? Mas voltando para o meio campo, então, Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick são os titulares da posição. Acho que, diante da situação que a gente falou ali, incontestavelmente. E temos ainda o Praxedes, o Nonato, e agora temos o Maurício, né?
Três jovens, né? Três jogadores que talvez não estejam prontos ainda. Ao menos não para assumir a titularidade, assim. E aí, realmente, quando tu vê que quando o Coudé fala de elenco curto, ele tem uma certa razão. Porque se ele precisa tirar o Marcos Guilherme, por exemplo, ele vai colocar quem no jogo? Não tem opções. Então, por isso que eu digo, se o Inter pretende vencer algum título essa temporada, ele precisa contratar um meia que chegue e que possa ao menos ser uma opção para banco, assim, uma opção interessante para o Coudé. Foi especulado o Tyson já nessa posição. Eu acho que o ano que vem, ao que tudo indica, o Inter conseguirá fechar com o Tyson. Mas o Inter precisa de alguém agora, né? Esse é o nosso problema.
Na verdade, a carência do Inter nessa posição são principalmente os meias que atuam ali pelo lado do campo, né? Eu acho que precisaria de um jogador, um quebrador de linhas, vamos dizer assim, né? Um jogador com um drible legal, assim, porque no elenco a gente sabe que a gente só tem o Patrick que faz isso, que consegue progredir driblando. Agora, o Yuri Alberto também mostrou que nesse um contra um consegue fazer isso, mas analisando o meio de campo, a gente não tem esses jogadores com essa característica, né? O Maurício, que chegou agora, é um jogador de 19 anos também, como tu falaste, é um guri, assim como os outros dois, o Praxedes e o Nonato. O Maurício é da seleção de base do Brasil, sub-20, estava junto com o Yuri Alberto na seleção de base, e eu acho que foi uma contratação interessante, uma contratação coerente, eu diria assim, porque é uma posição que a gente está carente, apesar de ser um menino, por toda essa carga já de ser um jogador de seleção, sub-20, então eu acho que tem um potencial, né? E principalmente por envolver a ida do Pottker para o Cruzeiro, né? Eu acho que esse é o principal ponto dessa negociação, talvez.
Não, com certeza. Eu acho que vale o investimento porque, cara, é um guri de seleção, né? Seleção de base, então Sempre vale o investimento se tu conseguir trazer num negócio de ocasião. Só vamos fazendo um parênteses aqui sobre o Maurício. Eu falei com um amigo meu de BH, cruzeirense, tá sofrendo bastante esse ano. Matheus Marro, no nome dele, deve estar ali acompanhando o nosso trabalho. Então, um abraço para ti, Matheus. E ele me contou que o Maurício era uma das grandes esperanças do Cruzeiro para essa Série B. Só que ele sentiu a pressão, sentiu o time desorganizado, sentiu o fato de ser escalado muitas vezes fora de posição. O Anderson Moreira costumava usar ele como camisa 10, como meia armador, o que ele não é. Ele é um cara de drible, ele é um cara de lado de campo mesmo, que é a posição que o Inter precisa, né? Então eu acho que é um baita negócio pro Inter. E como tu disse, principalmente por, não vou dizer mandar o Potter embora, mas por fazer com que o Potter não jogue mais no Inter. Até inclusive, dar uma dica para você, torcedor colorado. Acesse o nosso Twitter, escanteio curto 1909, pesquisa lá. Nós temos um tweet fixado, tá? Que tem lá a foto de apresentação do Potter no Cruzeiro. Pega essa foto, vai numa gráfica, imprime ela num quadro grande, coloque essa foto no seu quarto. Eu fiz isso. Essa foto traz uma tranquilidade, traz uma paz, que é outro nível, não tem explicação.
É uma felicidade, né? Não ter que ver mais o Potker jogar no Inter. A gente sabe dificilmente algum torcedor colorado nos últimos tempos aí pedia e gostava dele, né? A gente sabe que é quase uma unanimidade que ele saísse do Inter, né?
Assim, ele teve sua contribuição na Série B, né? Foi um jogador importante. A gente nunca pôde reclamar que o Potter não fosse esforçado. Mas ele tem problemas de tomada de decisão. E isso faz com que os últimos anos dele no Inter sejam terríveis. Acho eu que ele vai ajudar muito o Cruzeiro, principalmente em escapar da Série C e talvez até brigar para subir para a Série A de volta. Mas no Inter não tinha mais clima mesmo, então bom negócio para todos.
Isso, voltando para os meio-campistas, então. Tem o Nonato, que tem uma amostragem maior, né, do que o Praxedes, por exemplo. O Nonato já está há mais tempo com o elenco profissional do Inter, já são 2 anos, pelo menos, né. A gente esperava muito desse jogador, que acabou não confirmando ainda. Eu acho que ele ainda pode vir a ser esse jogador que o Inter sonhou, né, que ele fosse, mas talvez ele não se encaixe tão bem no estilo do Kudê, ele não seja um jogador de tanta entrega assim.
Quanto ao Nonato, eu sempre fui um grande crítico do Nonato por ele ser um cara que penteava muito a bola. Ele recebia a bola, girava uma vez, girava 2 vezes, ele fazia o jogo do Inter ficar lento. Eu vi esse ano a evolução nele. Tu vê que ele tá... Eu acho que o Kudê deve ter chegado pra ele. E ele virou um jogador de tomada de decisão mais rápida. Eu acho que ele pode jogar ali nessa função do meio campo e pode contribuir pro Inter. Talvez tendo uma sequência de jogos e tal, eu não descartaria o Nonato, como tem muita gente que já cansou dele.
Eu acho que eu gosto assim do futebol do Nonato. Eu acho que ele tem um potencial técnico muito bom. Talvez exatamente nessa questão que tu falou da... que ele segurava muito jogo e prendia muito jogo, mas como tu disse, ele evoluiu nessa questão, mas realmente falta uma sequência, né? Não tem como, o jogador não vai conseguir mostrar entrando 10 minutos no final de um jogo perdido, ou sei lá, e conseguir mostrar um bom futebol, né? Porque vai entrar naquela pressão, enfim. E o Praxedes, falando agora do Praxedes, eu acho que diferente do Nonato, ele faz o jogo andar muito. Talvez ele seja, não tenha tanta velocidade assim, mas ele faz o jogo andar muito, né? Ele tem esse toque rápido, essa tomada de decisão boa. Mas eu acho que a questão do Praxedes é a questão física, né?
Sim, perfeito. O Kudê falou isso já, né? Os guris sobem da base com 50 quilos, com 55 quilos. O cara não tem como aguentar tranco jogando a Série A. Então, esse é um dos problemas que o Inter enfrenta ao usar os jogadores da base. Precisa desenvolver mais fisicamente os jogadores e por isso eles não conseguem mostrar um bom futebol. Quanto ao Praxedes, tu vê isso claramente. E em vários jogos ele também foi escalado naquela posição pelo lado ali no meio de campo, onde ele claramente não rende. Eu acho que ele como meia central, acho que essa ali é a posição dele, aquele meia central ali, mas concordo contigo, acho que ele não está pronto. Pode jogar alguns jogos assim, mas não é o cara que tu olha pro banco e diz, ah não, vamos pôr o Praxedes e ele vai resolver o jogo pra gente. Acho que ele tá longe disso ainda.
Nessa posição então, o Inter tem os três titulares, né, que dada a situação são os três titulares atualmente, que é o Edenilson, o Marcos Guilherme e o Patrick. E os três reservas da posição então são os três jogadores jovens que a gente citou, que é o Maurício, o Praxedes e o Nonato. Então, o interessante seria buscar de uma a duas... Nós já precisávamos de uma contratação quando o Bosquilha não havia se machucado. Então, agora, o interessante seria buscar de uma a duas contratações nessa posição do meio-campo. Principalmente nessa ideia que a gente deu aí de um jogador, um quebrador de linhas, um jogador que tem um drible e uma progressão, que consiga vencer um contra um, que consiga criar uma situação diferente.
E, de novo, né? Jogadores que venham para ser titulares. Não adianta contratar aquele jogador que vai compor elenco.
Uma contratação a nível de titularidade seria essencial, né? Mas eu acho que até, quem sabe, a gente não tenha bala na agulha para fazer mais do que uma contratação a nível de titularidade. Talvez um jogador para compor elenco e um jogador a nível de titularidade já daria um leque de opções muito maior para o Coudet, né? Então acho que já agregaria um bom valor ao elenco do Inter, né?
Mas se for contratar um jogador a nível de titularidade, tem que ser um meio-campo, né?
Tem que ser um meio-campo, sim. Acho que a principal carência, junto com a lateral esquerda, é esse jogador de meio de campo. Até nessa linha de contratações, surgiu... na verdade, foi a própria torcida do Inter, né, que criou essa onda aí. Criaram a hashtag no Twitter Kagawa no Inter, né? Pra quem não sabe... Shijin Kagawa, o jogador que já jogou pelo Manchester United, pelo Borussia Dortmund, a seleção do Japão, atualmente estava no Zaragoza. É um jogador de 31 anos, um meio campo, que hoje está sem clube, né? Então a torcida do Inter, que sempre muito presente nas redes sociais, né, acabou criando essa hashtag e acabou fazendo um barulho, porque chegou até o presidente Marcelo Medeiros, que deu uma declaração... apenas dizendo que é um bom jogador, mas que seria muito difícil, né? Eu até acho que pelo alto salário dele seja bem complicada, né? Uma negociação nesse sentido.
Não me parece o tipo de negociação que o Inter faria agora. Tudo bem, é um negócio de ocasião. Eu concordo, eu acho que o Kagawa é um bom jogador, acho que ele ainda tem lenha para queimar, mas pela situação financeira do Inter... Não teria como pagar o salário do Kagawa. O Kagawa é um cara que vai ganhar, sei lá, 700, 800 mil no Brasil. E vai ganhar em dólar ainda, né? Que tá uma loucura o valor do dólar. Então, pro Inter não seria a negociação que o Inter faria agora. Mas certamente interessa. O Inter deve gostaria de ter esse jogador. Mas acho muito difícil que vá fazer uma carga para
o Brasil. E lembrando que não é nenhum tipo de especulação oficial, né? Foi um movimento que surgiu da própria torcida do Inter, uma vontade talvez da torcida do Inter que gerou essa especulação. Mas especulações à parte, eu acho que agora a gente pode passar então para o nosso setor de ataque, né?
Só dizendo assim, né? Não sei, eu não consigo pensar em nenhum meio-campista que o Inter poderia buscar.
E até porque os bons nomes do Brasil, por exemplo, que seria um mercado mais acessível, a maioria já fez os seus jogos, como tu disseste lá no começo, a maioria já completou os 7 jogos no Brasileirão, então não poderia mais jogar pelo Inter no Brasileirão. Eu acho que o mercado está bem complicado nesse sentido, assim.
Tudo bem, a gente gostaria que contratasse, mas tem que contratar alguém que venha para ser titular. Não adianta tu ir lá e contratar um cara que vai vir só para compor elenco. Daí melhor não trazer e deixar os guris da base.
E talvez a contratação do Maurício só tenha acontecido muito por conta também de envolver o Potker, né? Porque talvez numa situação diferente o Inter não conseguisse chegar no Cruzeiro e trazer o Maurício, por exemplo, que é um jogador de seleção de base, e o Cruzeiro não liberaria, provavelmente, né?
Graças a Deus, o Felipão, né? Nunca critiquei o Felipão. Tem um amor pelo Potker.
Felipão sem bigode agora, né? Olha o que a pandemia não faz, o Felipão sem bigode, quem diria, hein?
E aí está trazendo, está levando o Pottker ao Cruzeiro, o que é uma boa notícia para nós. E bom, já que falamos do Pottker, podemos falar dos atacantes, né? Que agora está sem o Pottker, perdemos um jogador ali, vai fazer falta.
Na posição de ataque, então, nós temos aí os dois titulares, eu acho que também indiscutivelmente são os titulares. É o Thiago Galhardo, que vem fazendo um ano mágico, né? Vem fazendo o ano da sua vida, né? E o Abel Hernández também, que vem mostrando uma evolução nos últimos jogos. Vem se encaixando bem no sistema aí do Kudê e vem agregando, né? Principalmente nessa pressão de saída de bola, ele vem conseguindo fazer isso. E na reserva temos o Yuri Alberto, o Leandro Fernandes, o Peglo e o Léo Ferreira, né, da base.
Do Abel, eu te confesso que eu esperava um pouquinho mais. A lembrança que eu tinha do Abel era de um cara que buscava mais a jogada, sabe? Ele parece um pouco burocrático demais. Mas, naquela marcação-pressão do Kudê, ele é um cara fundamental. Porque tu vê que a maioria dos gols que o Inter faz roubando bola, é ele e o Patrick que estão dando pressão. Então, mesmo não sendo tudo que eu esperava, ele tá sendo um jogador fundamental pro Inter ultimamente.
Mas quem sabe até pela idade dele, né, já, por ter mais de 30 anos, quem sabe ele perdeu um pouco daquele vigor físico que ele tinha dos tempos que a gente conhecia ele de Palermo, depois de Hull City, né, que jogou a Premier League, jogou bastante tempo no campeonato italiano, então talvez a questão da idade para ele pese um pouquinho.
É uma tese interessante, né, tem razão, faz bastante sentido isso.
Mas eu acho que nos últimos jogos ele adquiriu assim, um ritmo de jogo melhor e vem se encaixando bem ali no esquema do Kudê, nessa pressão, junto com o Patrick ali pelo lado esquerdo. E o Thiago Galhardo, a gente sabe, né? Não precisa comentar. Todo mundo sabe, todo mundo tá vendo o que ele tá fazendo. Vem jogando muita bola, os números dele são impressionantes, né? No Campeonato Brasileiro, principalmente. O artilheiro da competição com 15 gols e também o melhor assistente da competição, com 5 assistências, então ele lidera os dois principais quesitos do campeonato. E indiscutivelmente, apesar de ter sido expulso no último jogo agora contra o Corinthians, né?
Te confesso que eu não vi a expulsão porque eu não tive paciência para assistir todo aquele jogo. Mas.
Esse era um daqueles jogos que a gente. Daqueles jogos. Que a gente sabia que jogar mais 3 ou 4 horas de futebol que o Inter não ia conseguir fazer gol e não ia conseguir jogar bem, né? Então, mas assim, o Galhardo foi expulso, né? Então, apesar de ter sido expulso, ele continua sendo o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro, eu acho que sem dúvidas, e se encontrou bem, né? O Kudê, ele se encontrou bem ali naquela posição agora de atacante ali que o Kudê colocou ele saiu do meio, ele era um meio atacante no começo da temporada, agora ele virou o centroavante, né, do time, e ele vem fazendo muitos gols e muitas assistências nessa posição.
Eu acho que a grande questão do Thiago Galhardo é a inteligência dele, né? Porque, por exemplo, ele não é um jogador que tenha muita velocidade ou que tenha tanto drible, mas ele se destaca por saber fazer a leitura da jogada, por se posicionar bem. Tanto que os gols de cabeça que ele faz, por exemplo, é sempre um espaço que ele encontra no meio da zaga, Por ter a leitura de jogo para fazer isso.
Na verdade, acho que a principal virtude do Thiago Galhardo é exatamente essa inteligência que tu falou dele, né? Ele precisa de poucos movimentos para fazer para tomar a decisão correta e para fazer a jogada andar, né?
E ele toma a decisão correta, né? Ao contrário de outros jogadores.
Exato, né? É muito difícil de tu ver ele tomar uma decisão errada ou de Thiago Galhardo. Pra jogar, é um cara muito inteligente e pra falar também, né? Vamos combinar o que esse cara dá de entrevista.
As entrevistas dele valem a pena, né? Ele pode não jogar nada, assim, só ele saindo do jogo e dando aquela entrevistazinha ali, de ele. Não é aquela entrevista pronta, né? Que muitos jogadores dão.
Ele faz a leitura do jogo, ele agrega, né? Conteúdo, ele tem muito conteúdo, né? Pra passar. E, assim, eu acho que a gente já falou bastante do Galhardo, né? Acho que. Senão a gente vai ficar aqui só elogiando, porque a gente, claro que é parcial por ser torcedor colorado, a gente gosta muito dele, mas eu acho que todo mundo tá vendo o que ele tá fazendo, né? Um baita jogador e uma baita pessoa, né? Um baita, um cara muito inteligente, mas seguindo o baile, né? Agora vamos falar da nossa calupsita, né? Leandro Fernandes.
Cara, eu te falei, né? Foi, acho que no primeiro jogo da Copa do Brasil, eu te falei que o Leandro Fernandes, ele me parece ser um jogador que tem a inteligência, mas falta um pouco de técnica. Tu vê que ele toma a decisão certa. Ele dá prosseguimento à jogada. O que falta, às vezes, é um pouquinho de técnica mesmo. Mas é um jogador que agrega. Certamente agrega. É um bom reserva pro Internacional.
É, eu acho que o Leandro Fernandes, ele tem uma das principais características dele é a bola parada, né? Ele demonstrou isso principalmente na cobrança de escanteios e na cobrança de faltas. E eu acho que ele agrega em algumas coisas, não, ele não é suficiente para ser o titular do ataque ali, mas ele, como reserva, ele agrega alguns pontos positivos, sim.
Perfeito, perfeito. Eu só esperava um pouquinho mais de envolvimento dele, assim, tipo, daquela raça, sabe? De ser aquele cara que vai chegar no adversário, que vai reclamar do juiz. Eu esperava, pelo que os jornalistas falaram, eu esperava um pouquinho mais disso nele. Mas é como tu disse, é um bom reserva. Falando em reserva, também temos o Yuri Alberto, né? O centroavante de seleção de base. É um jogador que mostrou muita habilidade técnica, tem um drible, tem um chute bom, chuta com as duas pernas. Eu acho que ele não é titular do Inter, e eu dou razão ao Kudê de não colocá-lo de titular, porque ele não é um cara que sabe fazer aquela marcação-pressão que o Kudê tanto gosta. Mas tecnicamente ele agrega muito, e para ser um jogador para entrar no jogo, e quando o jogo estiver mais difícil, e tentar uma jogada individual, tentar um gol, serve muito. Dali a pouco, se ele evoluir um pouquinho nessa parte, pode tornar-se titular também.
É, mas eu creio que ele tem muito potencial sim, né, e eu acho também que ele, nessa parte que tu falou aí do envolvimento tático dele, talvez nessa questão da pressão, eu acho que ele tem, por ser um jogador muito novo, ele possa evoluir nesse sentido, e o Kudê possa fazer ele melhorar nessa parte, e quem sabe sim, vir a ser o titular, né? Ele já mostrou que tecnicamente é um jogador muito refinado, como a gente falou, ele vence os duelos um contra um, mas por ser um jogador jovem, tá chegando agora no elenco também, eu acho que tem muito a evoluir, mas ele tem um muito bom potencial e agrega muito ao elenco do Inter. E ainda falando de jogadores jovens, temos o João Pegolo, né, que é a joia da base colorada, né, também um jogador de seleção sub-20, sub-17, e que foi campeão mundial sub-20 com o Brasil, né.
É um jogador que ele tem uma característica de drible, que o Inter tanto precisa, mas ele parece não estar pronto ainda para jogar uma Série A de Brasileirão, né? Ele sofreu várias lesões esse ano, não conseguiu ter uma sequência de jogos ainda. Me preocupa um pouco, eu acho que ele tem habilidade, tu vê que ele tem qualidade, ele tem um chute de fora da área, por exemplo, que é interessante, o Inter não tem muito isso, mas ele também é outro cara que parece não estar pronto.
Mas eu acho que talvez a gente tenha que ter paciência com esse jogador e quem sabe para agora, para essa sequência, talvez ele não seja muito utilizado, mas para o ano que vem, talvez colocar ele num gauchão para dar confiança, para ele pegar ritmo e para ele ter uma sequência de jogos, possivelmente ele consiga mostrar todo o futebol que ele tem e que a gente espera dele, né?
Mas a questão com todos os jovens é tu ter paciência com eles. A torcida não tem isso. Só que assim, a gente tem que confiar que tem gente lá dentro do clube, tipo, tem o Kudê que tá avaliando os jogadores, tem o preparador físico, tem assistente técnico. Essas pessoas, elas estão olhando esses jovens treinar, e se eles estão no elenco titular do Inter, é porque eles têm alguma qualidade. Então a gente tem que confiar um pouco nesses profissionais do clube que estão trabalhando nisso. Pra fechar então o nosso elenco, a gente tem o D'Alessandro ainda, né? O jogador fundamental do Inter, um craque que tá no final de carreira, não é um jogador que aguenta jogar uma partida inteira, e a gente deixou pra falar ele agora no final, porque ele é um cara que entra tanto no ataque, né, como um segundo atacante, quanto um meio campista, principalmente quando o Inter está em desvantagem, precisa propor o jogo, precisa de um pouco mais de criatividade no meio de campo, ele é um cara que entra pra dar isso, e ele ainda consegue dar.
É, o D'Alessandro é um coringa, né, como tu bem disseste. É um jogador que entra tanto no ataque quanto no meio de campo, né? E sempre que o Inter precisa de um jogador diferente, que consiga dar um ritmo diferente para a equipe, mesmo quando está ganhando ou quando está precisando da vitória, o D'Alessandro é acionado, né? Ele não aguenta tanto tempo como tu comentou, mas ele é um jogador sempre muito importante e tecnicamente ele é indiscutível, né? Ele continua sendo um jogador muito bom, muito acima da média, mas eu acho que o que pesa para ele é realmente essa parte física, e não pode exigir também tanto dele por conta da idade, né? Ele é um jogador de quase 40 anos já.
Perfeito, então, acho que essa foi uma análise do elenco colorado, né? A gente viu que as nossas carências estão principalmente na lateral esquerda, que eu acho difícil, realmente é difícil tu encontrar nomes que agradem, assim, que o Inter teria possibilidade de contratar, e a mais fundamental é meio campista, um cara de drible, um cara que parta para cima e que consiga criar no um contra um uma jogada. O Inter precisa desse jogador para se ele pretende disputar títulos importantes.
Então acho que seria isso, né? Seriam de 2 a 3 contratações que seriam importantes para reforçar o elenco, né? E para a gente poder sonhar com coisas maiores.
Eu acho que realmente o Inter ainda precisa contratar. Apesar que o Inter fez contratações bem interessantes esse ano, né? E não só tipo, o Bosquilha, o Marcos Guilherme, que foram jogadores importantes. Mas mesmo as contratações, o Inter esse ano fez uma coisa que a gente sempre cobrou muito, que é aquela contratação de jovens promissores. O Inter foi lá e trouxe o Yuri Alberto dos Santos, que é um jogador, como a gente já falou, um jogador de seleção, um jogador diferenciado. O Inter foi lá no Cruzeiro e buscou o Maurício num negócio de ocasião. O Inter fez baita, grandes negócios com esses jogadores. E que bom, espero que a nossa diretoria continue com essa criatividade.
Realmente foi uma das melhores janelas, né, do Inter, a gente pode com certeza dizer isso, porque além de trazer jogadores a nível de titularidade, como trouxe o Saravia, como trouxe o Bosquilha, também buscou esses jovens, né, então fez uma mescla bem legal. É isso então, né, a gente conseguiu analisar bem o elenco do Inter, verificar as carências que a gente tinha. E principalmente agora que a gente avançou na Copa do Brasil, vencendo o Atlético Goianiense, vamos ter 3 competições, né? Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Então, eu acho que a gente vai precisar rodar bastante o elenco, né?
Não, perfeito. Esse ano, para acabar essas 3 competições que tu falaste, a gente precisaria ainda ao menos de um meio-campista driblador em nível de titularidade.
Então é isso, né? Acho que conseguimos compartilhar algumas teses com vocês. E foi um prazer novamente estar falando com vocês. É sempre um prazer debater contigo, Humberto. E sigam-nos nas redes sociais. Somos o @escanteiocurto.
É sempre um grande prazer ter esse debate contigo, Luca. Agradecemos a vocês por nos acompanharem até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Por hoje é isso. Tchau!